Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcy Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão. Estamos aqui para as nossas conversas bis. Aqui contamos boas ideias de superação, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da Rede Mãos Dadas. Esse é o nosso Conversa Biz e a conversa de hoje é com Andréia Espírito Santo. Ela é filha amada e perdoada por Deus, irmã, tia e amiga de muitos. Missionária da MPC, Mocidade para Cristo, e fundou uma iniciativa de compartilhar conhecimentos na área de proteção à criança, o Espaço de Proteção. Ela colabora em várias organizações sociais e agências missionárias, sempre preocupada em ajudar estes espaços a estabelecer boas práticas de proteção. Mora em São Bernardo do Campo e ama uma boa leitura. Andréia, muito bem-vinda ao nosso Conversa Biz.
Olá, muito obrigada a vocês. Eu quero agradecer, estou muito feliz por esse convite tão bonito.
Então, muito, muito bem-vinda, Andréia. Nós temos um tempo aí de caminhada, eu e você, e eu te admiro muito o seu empenho e o seu foco no seu ministério, né? Esse trabalho que você desenvolve, ajudando as pessoas a criar espaços que ofereçam segurança, proteção para as crianças. Isso é muito especial. E eu sei que você já foi missionária fora do Brasil, você já trabalhou em vários ambientes diferentes, com várias ações e iniciativas diferentes, e eu tenho certeza que você vai poder nos responder a pergunta sobre um momento na sua vida em que você precisou superar algo muito difícil e que você teve as ideias vindas do Senhor para conseguir superar.
Realmente, acho que quando a gente está nessa caminhada, né, na jornada de servir o outro, ainda mais na área social, a gente tem vários obstáculos e supera pela graça de Deus. Eu quero lembrar quando eu comecei a visitar as crianças que estavam num centro de detenção da imigração, lá em Bangkok, na Tailândia, né? Então, eu, a princípio, iria sozinha para fazer a visita para as crianças. Tinha outras pessoas lá com outras organizações, cada um tinha já os nomes das crianças, o nome das pessoas, as quais iriam ser visitadas, né? E eu tinha muita ideia, porque eu estava num outro país, eu não entendia muito bem a cultura, o idioma, estava aprendendo, estava como uma criança, estava num aprendizado total de diversas coisas, e eu tinha que me comunicar com as crianças o suficiente para que elas se sentissem paradas, né? Pastoreadas, ouvidas, acolhidas, e a gente poder proporcionar, oferecer algo que pudesse ajudar as crianças a vivenciar aquela fase da vida. Então, materiais, né, lúdicos, revistas, histórias e jogos também. Então, para isso tudo, a superação é, primeiro de tudo, entender o que elas precisavam e o que eu podia oferecer, até onde eu poderia ir. E como conseguir mesmo, né, os recursos, os próprios recursos que eu precisava, os jogos, as revistas, para passar isso para elas. Em que língua, em que idioma eu iria fazer isso, né? Então é toda essa superação. E aí eu precisei compartilhar. A superação que eu realmente destaco é passar para frente, para outros, a necessidade que eu tinha. É a vulnerabilidade de pedir ajuda. Até aí eu pensava que eu estava perdida, que não dava para eu fazer, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir todo esse desafio que eu tenho pela frente. Mas quando eu me acalmei, primeiro de tudo, né, organizei, e partilhei sobre a minha necessidade e a dificuldade que eu tinha, as ideias foram surgindo, né? As pessoas foram dizendo onde eu podia encontrar material, quem eram as organizações que doavam material, onde elas estavam localizadas na cidade, com quem eu tenho que falar, né? Então eram várias perguntas que eu não sabia nem por onde começar, mas várias perguntas que foram respondidas à medida que eu fui partilhando. Quando eu vi o desafio, eu achei assim, não dá para eu fazer, são muitos desafios, são muitas situações, mas quando eu me organizei e partilhei, eu tive que ser vulnerável, tive que falar de mim, que tive que fazer perguntas, tive que compartilhar o que eu estava pensando, as minhas ideias. Quando eu estava também tudo no campo das ideias, na pesquisa, né? A pesquisa muito comigo, eu e o computador na pesquisa, parece assim que não tem jeito, não tem saída, não tem como ser resolvido. Mas à medida que eu compartilhei e que tive pessoas que me ouviram, que fizeram perguntas, às vezes as perguntas constrangem. Às vezes a pessoa faz uma pergunta só porque ela quer entender melhor do que você está falando, o que você precisa. Só que eu achava assim, às vezes ficava um pouco me sentindo mal com as perguntas, né? Mas as perguntas eram só para me ajudar. Então, também quando eu coloquei esse pensamento assim de que eu queria vencer isso, eu não ia desistir, eu ia em frente, fazer um programa coerente, que fosse bom para as crianças, que elas gostassem, num lugar muito hostil, muito diferente, que eu não entendia daquele lugar, não conhecia um centro de detenção, como funciona, o que as crianças têm ali ou não. Então, assim, não tinha como eu ficar com tantas ideias na minha mente, fazendo tantas perguntas para mim mesma, e criando as próprias respostas, né? Porque quando a gente não é vulnerável de partilhar, a gente cria as próprias respostas.
E uma coisa que você está falando aí que está me remetendo é a necessidade que todo educador social tem de entrar num ambiente, numa comunidade, num novo projeto, em qualquer situação, como uma criança, né, para aprender e não ter medo de fazer as perguntas mais básicas. Eu imagino que você podia falar para as pessoas, né, usar a desculpa de que você era brasileira e que não sabia. E talvez aqui no Brasil, porque a gente não entende que é uma outra realidade, que é uma outra cultura, a gente acha que não possa falar, né? Mas eu sei que é importante você chegar numa comunidade e falar assim, olha, eu sei que eu sou de fora e não sei como que tudo funciona aqui. Concorda?
Concordo. Essa nossa humildade, essa nossa vulnerabilidade, chegar, assumir que a gente está começando, pode ser em qualquer lugar, pode ser aqui mesmo, mesmo onde eu moro, se eu vou num lugar diferente, é melhor eu chegar e fazer as perguntas e mostrar o meu interesse e dizer também que eu ainda preciso aprender mais. Você demonstrar que você ainda precisa aprender é muito importante para quem está te recebendo, né? E também você se desarma, né? Você se desarma. Você realmente está nesse lugar de quem não sabe, de quem precisa aprender, de quem tem que superar algo. Você não chegou ali pronto e não precisa estar pronto. Isso que é o bom também.
Qual foi o resultado desse tempo lá?
Pela graça de Deus, o resultado foi muito positivo. Eu aprendi muito e também pude compartilhar um pouco do que eu sabia. O fato de estar ali com as crianças já era bastante, eu não sabia, né? Era toda aquela minha angústia de que programa eu vou apresentar, como é que eu vou fazer. O fato de estar ali para elas, por elas, com elas, ouvi-las, sorrir, ensinar, servir, aquilo já era bastante, já foi precioso para elas, para suas mães, que também estavam ali presas, para suas famílias. Então, aquilo, isso me ensinou muito de que nós temos para oferecer, é porque Deus nos colocou ali naquele lugar, e o que a gente pode fazer, Ele vai acrescentar. A gente precisa estar desarmado e conseguir falar da gente mesmo e do que a gente precisa e partilhar os pedidos de ajuda, de recursos que a gente precisa para poder fazer aquilo que a gente tem numa ideia na nossa mente. Mas mais do que isso é estar ali e crer que se eu estou ali, É porque Deus me levou, me colocou. E se ele me colocou, ele está provendo o que eu preciso oferecer. E que o que eu tenho é suficiente, no sentido de que, é isso que eu falei, é o sorriso, é o ouvir a criança, é o me preocupar com ela, é o atender um pedido dela de volta, aquilo que ela quer falar com alguém também, e que muitas vezes ela está na dúvida se vai falar ou não. Então, tudo isso a gente conseguiu, graças a Deus, foi uma grande superação, porque o trabalho foi feito, mais de um ano, e depois as crianças saíram, na verdade, não foi todo um ano com as crianças, porque elas foram soltas, graças a Deus, elas foram para casa, então a gente continuou trabalhando nas casas, acompanhando as famílias, e lá na detenção, acompanhando os adultos que estavam presos, ainda tinham mães presas também, o trabalho mudou, né, porque aí já eram com adultos. Mas foi tudo bem sucedido, dentro do possível. Gente, erros teve, mas nada que fosse tão grave que não pudesse ser consertado. E muito aprendizado para todo mundo, né? E no final, quando eu me despedi, quando eu fui embora, eles falaram tantas palavras boas, que das coisas que tinham acontecido, estava na memória deles.
O quanto o papel da igreja foi fundamental para que você não desistisse do seu chamado?
Então, engraçado que eu pensei mesmo na igreja como uma fonte de resposta, a igreja local lá. É engraçado, porque a princípio parecia que não, né? Que estava muito distante a comunicação e tudo mais, e o que eu precisava, o que eu queria na minha cabeça, eles não conseguiam prover, me ajudar. Mas no fim, ter compartilhado, inclusive recursos humanos, pessoas. Eu precisava de outras pessoas para me ajudarem, para ir comigo, inclusive para me substituir também. E a igreja foi uma parceira. Outras pessoas apareceram. Apareceram pessoas para aprender comigo aquilo que eu tinha aprendido antes. E elas falaram, ah, agora você pode ensinar. E foram pessoas da igreja. E a igreja foi uma referência mesmo. Eles se tornaram um lugar que eu podia ir realmente partilhar, pedir ajuda. Não é tudo 100%, não é tudo lindo, não é tudo colorido, gente, né? Tem muitas situações muito difíceis, mas a parceria de todos, ela é muito importante. E a igreja precisa estar aberta para ser uma parceira, porque a parceria dela é muito importante, é fundamental.
Sim. Eu estava aqui pensando no que você falou, do ponto de vista de quem chega. É fácil saber que eu cheguei do lado de fora, né? E que eu estou entrando num ambiente novo, com uma cultura diferente, eu preciso me tornar como criança. Às vezes eu fico pensando que talvez a gente precisava fazer isso também quando a gente sai do culto e desce para o cultinho, vamos dizer assim. Ou quando a gente sai da igreja adulta e entra para a igreja infantil. Parece que a gente perde isso, a gente vai para ensinar. A gente não tem essa ideia de que ali é também um ambiente com outra perspectiva, outro jeito de olhar, e que talvez fosse importante a gente entrar com esse espírito de criança, né, de aprender também com eles.
É verdade. A humildade, né, humildade, essa disposição de aprender, não que eu sei, que eu já sei, e também a flexibilidade de fazer de outro jeito. Às vezes eu até já sei, por exemplo, um ano ali depois eu já sabia, mas se eu fosse para outro presídio, para outro lugar trabalhar, eu precisava de novo vir com a mesma humildade. Não era só porque eu já tenho um ano de experiência, eu ia chegar no outro lugar, né? Então, quando eu estou descendo ali para o culto infantil, para a sala das crianças, na igreja, acho que é isso, que a gente precisa ter essa flexibilidade de saber que pode ser de um jeito diferente, e que eu estou aberta para aprender, e eu tenho algo para aprender. É bem difícil, às vezes, deixar esse espírito de aprendiz, esse coração ensinável, ficar disponível, né? E se desarmar, por outro lado, esse coração ensinável, ele também lembra a gente que é assim, vai ser na vulnerabilidade, eu vou me sentir envergonhada, eu vou me sentir constrangida, vou me sentir perdida, eu vou me sentir um pouco infantil, e tudo bem.
Se eu tivesse que resumir o que você falou, acho que eu ia resumir numa frase só, seria disposição para aprender. Andréia, foi muito bom conversar com você. E acredite você, o tempo já passou. Antes da gente encerrar a nossa conversa, eu queria que você nos dissesse o que você gostaria de dizer para os educadores sociais que estão hoje nos ouvindo.
Eu gostaria de dizer que quando a gente está a ponto de desistir, é um momento que a gente também está a ponto de se reinventar. Quando a gente está a ponto de desistir, quando a gente pensa que vai desistir, que tudo acabou, não tem mais esperança, esse é um ponto também muito próximo da reinvenção. Eu vivi isso esse ano, já vivi várias vezes isso, e tem um gosto muito especial você olhar para trás e você ver a reinvenção. Que não é sua, não foi só sua, é de Deus, é Deus que te deu a ideia, é Deus que colocou paz no teu coração, sabedoria, coragem de ir em frente, vulnerabilidade de partilhar com outros, porque é isso para mim, o meu resumo é esse, é a vulnerabilidade de partilhar com outros, é a coragem de partilhar com outros. E nesse momento, assim, quando você está no estresse do desistir, é também um ponto que está muito próximo da reinvenção. E quando você vai em frente com essas ferramentas, você olha para trás e vê, reconhece nitidamente que bom que você não desistiu e você se reinventou, e o seu trabalho foi reinventado e a sua história continua.
Uhum. Amém. Muito obrigada pela sua experiência compartilhada aqui conosco.
Eu que agradeço muito.
Obrigado, Andréia. Deus abençoe.
Amém. Muito obrigada a vocês. Eu espero que realmente tenha sido de valia esse tempo para vocês e para quem vai ouvir. Para mim foi preciosíssimo pensar, responder, estar com vocês. Um grande abraço.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixa aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio e a sua história de superação. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!
Menino da pipa amarela, o céu, nosso céu é o teu mar.